as mãos à paz do Senhor, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 4. A partir do verso de número 2, diz assim a palavra do Senhor: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Volta um pouquinho aí em 1 Timóteo, capítulo de número 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Amém. Pode se assentar. Que Deus nos dê uma ótima palavra nessa noite. Quem era para estar ministrando hoje era o Thiago. Cadê o Thiago? Tá andando aí, tá ajudando aí, né? Thiagão, mas eu vou começar a estudar, né? Então, eu não estarei mais presente aqui nos cultos de sextas-feiras, mas tenho certeza que Deus vai continuar fazendo grandes coisas aqui. Amém? O Thiago hoje, quando, logo que eu encontrei ele, ele perguntou: e aí, varão, como é que vai ser a palavra? Eu falei: rapaz, eu estou com tanto frio, então hoje vai ser devagarzinho, né? Continue com a sua Bíblia aberta, vamos ler bastante texto hoje, e Deus vai falar conosco de maneira bem agradável. Estou meio que resfriado aqui, mas esse tempo ruim, hoje eu peguei bastante chuva lá no serviço. Então, eu não estava assim quando eu cheguei, então não é corona não, tá, irmãos? Fique tranquilo, amém? Estamos aqui nessa série das cartas de Paulo, e eu escolhi aqui a carta de Paulo ao Timóteo. Não foi uma, né, eu não peguei a carta de Paulo ao Timóteo e falei: não, vou pregar essa, porque, não. Muito pelo contrário, eu nunca tinha lido, né? Peguei a carta a Timóteo e li ela, estudei ela. Eu li alguns textos sobre a referente Timóteo, mas nunca tinha estudado e me aprofundado. Eu queria poder pegar um tema específico e falar e pregar em cima desse tema. Temos três tipos de pregações: a expositiva, a temática e a textual. Eu sempre prego mais uma maneira mais textual, mas hoje eu quero pegar alguns versículos bíblicos, né, nessa carta a Timóteo, e tentar trazer para nós. E se você tem caneta, papel, anote, amém? Pois Deus vai falar conosco nessa noite. A carta de Paulo a Timóteo é uma carta orientativa. Paulo, ele era missionário. Então, Paulo, ele abre igreja. Então, Paulo, ele abria igreja e ele colocava um pastor para estar à frente daquela igreja. E um exemplo, como se o Diogo abrisse essa igreja e colocasse o Tiago para estar cuidando da igreja e o Diogo mandasse mensagem de WhatsApp falando para Tiago: Tiago, faz assim. Tiago, prega dessa maneira. Tiago, a igreja está com esse problema, então faz assim. Mais ou menos é assim a carta de Paulo a Timóteo. É orientando Timóteo. E Timóteo, ele é um jovem. Timóteo, quando ele foi, teve um encontro ali com Paulo, ele era muito jovem. E ele começou a andar com Paulo. Timóteo, ele é natural de Listra. O seu pai é grego e a sua mãe é judia. O nome da sua mãe é converter ao evangelho na primeira viagem missionária de Paulo, porque Paulo, ele passa por Listra. Então, bem provável que elas ouviram Paulo pregar e elas se converteram ao evangelho. Timóteo, desde muito cedo, vai dizer a palavra, ele foi instruído pela lei. Mas Timóteo, ele não foi circuncidado. Pelo fato, a Bíblia não deixa clara, mas estudiosos dizem que pelo fato do pai dele ser grego, ele não foi circuncidado. Mas quando Paulo chama Timóteo, Paulo circuncida Timóteo. Porque Timóteo, ele ia pregar para judeus. Timóteo, ele ia viajar pregando, e ele ia pregar em muitos lugares. Então, fazia necessário Timóteo ser circuncidado, para que não houvesse alguma discussão ou controvérsias. Mas vale relembrar que Paulo, ele é totalmente contra a circuncidação, a circuncisão. Há um concílio, lá em Atos, você vai ver que há um concílio. Há uma briga entre Paulo e Pedro, porque Paulo é contra. Então Paulo, ele é contra circuncidar Timóteo, mas ele tem que circuncidar por esses fatos. E Timóteo, ele começa a acompanhar Paulo a partir da sua segunda viagem missionária. Paulo, ele faz 4 viagens missionárias. E a partir da segunda viagem missionária, Timóteo começa a acompanhar Paulo. Então, Timóteo, ele é um discípulo de Paulo. Por onde Paulo está passando, Timóteo vai junto. Timóteo, ele ouve Paulo pregar. Timóteo ouve Paulo ministrar. Timóteo passa por alguns apuros com Paulo. Timóteo está do lado de Paulo. E ele caminha, ele vai aprendendo, vai sendo discipulado com Paulo. Aí quando Paulo parte, na sua quarta viagem e última missionária, pede para Timóteo ficar em Éfeso. Nós vamos ler em 1 Timóteo, a minha versão é NVT. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Quando parti para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas que não ensinam coisas, certas pessoas de que não ensinam coisas contrárias à verdade. Então Paulo, ele está indo na sua quarta viagem missionária, mas ele pede para Timóteo ficar em Éfeso. Ele olha para Timóteo e fala: Timóteo, fica em Éfeso, por quê? Porque tem pessoas aí pregando coisas contrárias à verdade. Timóteo, fica em Éfeso, porque tem pessoas desconstruindo aquilo que eu construí, Paulo, Timóteo. Então fica aí e cuida desse povo, cuida dessa igreja. Porque Timóteo andou com Paulo, então ele sabia como é que as coisas funcionavam. E ali tinha muitos falsos mestres pregando aquilo contra a verdade. Então Paulo diz para Timóteo: fica aí e adverte cada um deles, porque eu te ensinei o que é a verdade, eu te ensinei como é que se deve pregar Eu te ensinei, você andou comigo, Timóteo. Então, fica em Éfeso. E eu não vou dar muitas continuidades sobre a igreja de Éfeso, porque foi pregado aqui, o pastor Michel pregou aqui no primeiro dia. E caminhando nessa carta orientativa, primeira carta de Paulo a Timóteo foi escrita 64 anos depois de Cristo. E quando Paulo ele escreve a primeira carta a Timóteo, Paulo está em Macedônia. E ele escreve a carta para Timóteo. A primeira carta, ela é uma carta mais ministerial. Ela é uma carta mais para pastores. Como, é uma carta como se Paulo instruindo Timóteo referente aos presbíteros, diáconos da igreja. A segunda carta foi escrita 66 anos depois de Cristo. Aqui, Paulo agora na segunda carta, ele está preso em Roma. Paulo ele foi preso duas vezes em Roma. A primeira vez que Paulo foi preso em Roma, ele ficou numa prisão, aquela prisão que fica na casa, esqueci o nome. Prisão? Isso, domiciliar. Então, a primeira carta, Paulo está numa prisão domiciliar. E ele escreve. Na segunda carta, Paulo já está na prisão em Roma, mas ele já está nas masmorras. Se você perceber na segunda, a segunda carta de Paulo, é uma carta mais sentimental. Porque Paulo, ele sabe que ele vai morrer. Paulo sabe que ele já está no final da sua vida. Paulo já sabe na segunda carta que ele não vai durar muito tempo. E no final da carta ele fala assim, Timóteo, se apresse a me encontrar, porque eu estou com saudade de você. Se apresse a me visitar, porque eu quero te ver. E quando você vir, traga os meus livros, traga a minha capa. Manda um abraço, mas vem me ver. Mas a Bíblia não diz se Timóteo teve a oportunidade de ver Paulo. Bem provável que Paulo morreu antes de encontrar Timóteo no final da sua vida. E no capítulo 2, Paulo vai dar algumas instruções para Timóteo. A carta ela tem muitas instruções. E se eu fosse pregar todas e me aprofundar de fato em todas, daria muito tempo. Como o pastor Jairo disse aqui semana passada, se você pegar uma carta de Paulo, dá para você pregar o ano inteiro sobre a carta. Qualquer uma delas. Então eu vou passar bem rápido, mas que os irmãos possam ter uma curiosidade ou e ler essa carta que ela é muito boa. No capítulo 2, Paulo ele vai dar algumas instruções referente ao culto. No verso 8 ele diz assim, quero portanto que em todo lugar de culto, os homens orem com as mãos levantadas, livres de ira e de controvérsias. No versículo 10, Paulo vai dizer assim, pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus, deve se embelezar com as boas obras que praticam. Olha o conselho que Paulo está dando para Timóteo. Aqui Paulo vai dizer que a mulher não pode ensinar, que a mulher não pode, tem bastante coisa que Paulo diz aqui e eu não quero entrar nesse assunto, porque senão vai tomar muito tempo até explicar o porquê Paulo disse isso. Mas é muito diferente do que muitas pessoas falam aí fora. Mas uma coisa Paulo deixa aqui, pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus, devem se embelezar com as boas obras que praticam. Paulo aqui está dizendo para as mulheres antes delas, se embelezar fisicamente, ela tem que se embelezar com as boas obras. Vocês mulheres, vocês são lindas quando vocês passam a chapinha no cabelo, quando vocês se arrumam. Passa Mary Kay. Mas o que mais tem que estar em evidência são as suas obras para Deus. O homem, quando olhar para vocês, mulheres, eles não têm que ver a sua beleza física. Fica em segundo plano. Mas primeiro, as mulheres têm que se embelezar com as boas obras que praticam. As mulheres têm que estar em evidência o brilho do Espírito Santo. Mas hoje, as pessoas olham fisicamente e já se interessam fisicamente. Mas o que tem que ser atrativo em você tem que ser o Espírito Santo. E aqui Paulo fala para as mulheres, mas isso daqui também serve para os homens. Antes da sua boa conversa, antes do seu penteado, antes do seu perfume importado, o que tem que estar em evidência são as suas boas obras. O que tem que estar em evidência é o Espírito Santo brilhar na sua vida. É isso que a pessoa tem que se interessar pela outra, que é cristã, pelas boas obras. E Paulo deixa isso bem claro. Aí Paulo agora ele vai dar umas instruções para Timóteo no capítulo 3, dizendo assim: embora espero vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo que nos da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Paulo aqui ele adverte Timóteo, dizendo: Timóteo, a casa de Deus, eu estou dando essas instruções para que as pessoas saibam se comportar dentro da casa de Deus. Eu prego que isso daqui são paredes, simplesmente paredes. Mas quando nós estamos vindo para o templo, quando nós estamos vindo para essas quatro paredes, entendemos que igreja somos nós, mas aqui nós juntos, o nosso objetivo principal é adorar a Deus. O nosso objetivo principal é adorar aquele que é santo. O nosso objetivo principal é render graças e entregar um culto aceitável a Deus. Então, querendo ou não, aqui continua. Aqui também nós precisamos ter respeito. Aqui dentro nós também precisamos. Mesmo que aqui seja quatro paredes, e pode ser que daqui 5, 10 anos aqui vire outra coisa, uma oficina ou um galpão qualquer. Mas mesmo assim, por enquanto estamos aqui reunidos como igreja, dentro dessas quatro paredes, aqui também precisamos ter respeito, aqui também precisamos de doutrina, aqui também precisamos sim respeitar a casa de Deus. Precisamos ter essa consciência. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, eu dou esse monte de instruções simplesmente para que as pessoas respeitem a casa de Deus. Porque vim para o culto, ou vim para a casa de Deus, ou vim para o templo, ou vim para essas quatro paredes, você não vem aqui à toa. Você vem aqui para adorar o Senhor Jesus. E se você procurar na Bíblia, como que as pessoas chegavam diante de Jesus? Como que as pessoas chegavam diante da presença de Deus? Como as pessoas entravam no Santíssimo? Era tão santo, era tão respeitado, era tão, como posso dizer, tão forte, que só entrava dentro do Santo dos Santos uma vez por ano. E quando o sacerdote entrava, ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura e com um sino. Porque se o sino parasse de bater, podia puxar porque ele estava morto lá dentro. De tão sério que é. E nós passamos o tempo, no século 21 nós viemos, e nós achamos que isso ficou para trás. Sim, Ele é o nosso Pai, mas Ele ainda continua sendo santo, isso daqui eu já disse. Ele é o nosso Pai, sim, Ele é nosso amigo, sim, mas a Bíblia ainda continua dizendo que os anjos cantam que Ele é santo. Então, quando nós entrarmos por essa casa, nós temos que ter, sim, reverência à casa de Deus. Nós temos que ter, sim, respeito à sua santidade. Mas Ele, sim, continua sendo Pai. Então, Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, eu estou dizendo isso tudo para que as pessoas respeitem a casa de Deus. No capítulo 4, sabe o que as pessoas estavam dizendo lá para a igreja de Éfeso? Isso Paulo relata: tais pessoas afirmam que é errado casar. Tais pessoas afirmam que é errado casar, não precisa casar. Timóteo, o pessoal está dizendo aí que pode viver uma vida de qualquer jeito, Timóteo. Que não precisa se casar, Timóteo. Mas adverte esse povo que se faz necessário casar, sim. Quando você se ajunta com uma pessoa, quando você se relaciona com uma pessoa, é para constituir família. Mas parece que as coisas estão meio que controversas nos dias de hoje. Que as pessoas estão se ajuntando com outras pessoas simplesmente para saciar o seu prazer. Pessoas estão se ajuntando com outras pessoas, mas já não dão mais ênfase ao casamento. Não, porque casamento é coisa boba. Mentira. Casamento é coisa constituída por Deus. Mas Danilo, eu sou muito novo para casar. Eu ouvi isso. Então por que você está namorando? Se o objetivo é casar, por que você está namorando? Por que você está usufruindo daquilo que você não quer para você? Por que você está se relacionando com aquilo que não é para você? Sendo que a palavra diz que o casamento é algo constituído por Deus. Estudem, trabalhem. Se for se relacionar, se relacione com um propósito. Se for colocar uma aliança no dedo, saiba o que você está fazendo. Que há um propósito. Deus, Ele não ajunta pessoas, Ele ajunta propósitos. Deus, Ele constitui famílias. A família é a base da sociedade. A família é a base da igreja. Sem família não tem sociedade. Sem família não tem igreja. Sem família não tem empresa. Sem família não tem mundo. Então, quando você pensar em namorar, tem um consentimento. Eu vou namorar porque eu quero casar, ou vou namorar porque eu quero ter prazer, porque eu quero saciar o meu prazer. Mas não é pecado namorar não, tá, irmãos? Mas tem uma consciência, pelo amor de Deus. No capítulo 4, no versículo de número 8, versículo de número 12, olha o que Paulo vai dizer para Timóteo, isso daqui é muito bom. Não deixe que ninguém menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Meu, as cartas de Paulo nunca se pareceu tão contemporânea como os dias de hoje. A Bíblia por si só parece que ela atravessa o tempo e ela foi escrita tanto tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás, Paulo escreveu isso daqui, parece que cabe como uma luva nos dias de hoje. Como pode isso? Paulo, ele olha para Timóteo e fala: não deixe que ninguém te menospreze porque você é jovem. Ninguém te menospreze, Timóteo, porque você é jovem. Não é porque você é jovem que você não tem experiência com Deus. Não é porque você é jovem que Deus não fala com você.
Não é porque você é jovem, eu sei que nós somos jovens e jovem tem algumas imaturidades, mas não é essas imaturidades que vai definir se Deus vai te usar ou não. Não deixe que ninguém te menospreze porque você é jovem. Mas tem um porém: seja exemplo. Não deixe que ninguém te menospreze, Timóteo, porque você é jovem. Porque Timóteo era um jovem, pastoreando uma igreja. E lá tinha homens que se falavam santarrões. Lá tinha homens pregando aquilo que Paulo não tinha pregado. Tudo contra aquilo que Paulo tinha pregado. Ele falou, mas ninguém, não se acanhe, porque algo que Timóteo tinha aqui para conhecimento dos irmãos, Timóteo ele era muito tímido. Paulo sempre está encorajando Timóteo. E outra coisa, Timóteo ele era jovem, mas ele tinha um problema no estômago. Então ele era, sempre estava doente. Nós vamos falar disso. Você é jovem, mas ninguém pode te menosprezar porque você é jovem, mas seja exemplo. Aí Paulo fala, seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Seja exemplo, Timóteo. Não deixe que ninguém fale de você. Aí no capítulo 5 vai falar aqui sobre o que Paulo, sobre o que Timóteo, o problema é que Timóteo tem no estômago. Aí Paulo vai falar assim, Timóteo. E tem pessoas que pegam esse texto aqui e, né, criam uma doutrina em cima desse texto. Paulo diz assim, não beba apenas água. Uma vez que você ficar doente com frequência, tome um pouquinho de vinho, por causa do seu estômago. Aí tem gente que pega esse texto aqui e fica travadão no domingo, no sábado. Bebe. Paulo só está falando isso, irmãos, Paulo só está falando isso daqui para Timóteo, porque a medicina naquela época era muito pouca. Então falava, bebe um pouquinho de vinho, para que esse problema passe. Mas hoje tem dipirona, hoje tem Dorflex, hoje tem bastante remédio aí, não precisa tomar vinho. No versículo 24 do capítulo 5, lembre-se, olha o que Paulo fala, lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes, e o seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujo pecado só serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes, e outras, feitas em segredo, um dia serão conhecidas. Eu não sei o que estava acontecendo lá na igreja de Éfeso, mas Paulo ele diz, Timóteo, fica tranquilo, tem pecado dessas pessoas que são notórios para todo mundo, mas tem certos pecados que essas pessoas tentam esconder, mas fique tranquilo, que um dia esses pecados vão ser revelados. E quando Paulo está dizendo que esses pecados vão ser revelados, eu acredito piamente que ele está dizendo, quando Jesus voltar, e lá tudo o que nós fizemos aqui será revelado. Se abrirão os livros. Então fique tranquilo, porque tem pecado que eles estão cometendo, que você vê que é um pecado, mas fique tranquilo, esses pecados que eles encobertam, um dia será revelado. Pois há um Deus com olhos de fogo que tudo vê, que está em todos os lugares. Uma coisa que nós não conseguimos é esconder algo de Deus. Podemos até esconder algo do pastor, do líder, mas de Deus não. E da irmã da revelação também não, não tem como não. Ela revela. Capítulo 6. Aí Paulo agora ele vai cuidar de alguns assuntos. E eu estou passando bem rápido porque não dá para aprofundar em tudo. Capítulo 6, Paulo, ele vai dizer para Timóteo. Afinal, ele vai dizer referente às pessoas que têm dinheiro, que têm posses, pessoas ricas. E olha o que Paulo vai dizer. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estamos contentes. Está todo mundo aqui de blusa. Esse é o motivo de você dar glória a Deus. Esse é o motivo de você glorificar a Deus. Talvez o dinheiro não está dando para pagar, ou está dando para pagar as contas certinho. E olhe lá, mas você está de blusa e você tem um teto. Glória a Deus por isso, amém. Paulo diz isso. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muito sofrimento. É pecado ter dinheiro? Não, gente, calma. Paulo, ele vai continuar. Mas Paulo aqui está repreendendo pessoas. Foi o que o Diogo disse aqui na oferta. Tem pessoas que não podem ter uma porta grande. Por quê? Essa porta grande vai fazer ele se desviar. Talvez a porta que você está tanto pedindo para o Senhor, para triplicar o seu salário, talvez se Deus permitir hoje que ele triplicar o seu salário, você conseguir uma porta grande, ele te permitir você conseguir uma porta grande, talvez você não vai estar mais aqui. Como o Diogo disse, talvez vai ter pessoas lá tão ímpias que você vai acabar se corrompendo. Mas Paulo continua. Ele repreende, mas ele fala para Timóteo: Timóteo, pega esses camaradas que têm dinheiro, ensina assim para eles. Ensine aos ricos deste mundo, que não se orgulhe nem confie em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que se é necessário, tudo o que necessitamos para nossa satisfação. Deus proverá o necessário. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos para repartir. Deste modo, acumularão tesouros para si, como alicerce firme para o futuro, a fim de experimentares a verdadeira vida. Paulo, ele repreende aqueles camaradas que tinham dinheiro e se corrompiam com a fé, mas Paulo está dizendo, não é pecado ter dinheiro. Lembra quando eu disse aqui referente à oração? Que a nossa oração tem que glorificar a Deus, aquilo que nós pedimos para nós tem que glorificar a Deus. Então se você pede, Senhor, eu quero ser rico, cara, isso que você está pedindo, a sua riqueza tem que glorificar a Deus. A tua riqueza tem que ser para repartir. A sua riqueza tem que ser para ajudar aqueles que precisam. A sua riqueza tem que ser também para ajudar em obras sociais. Não é pecado ter dinheiro, mas aonde você tem implementado esse dinheiro? Aonde você quer implementar? Será que é só para os seus prazeres? E Paulo, ele diz isso. Aí vai começar a segunda carta de Paulo a Timóteo. E aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo está preso numa masmorra. Paulo está perto de ser decapitado. E a partir do capítulo 2, no capítulo 2, Paulo ele usa uma semelhança de um soldado. Paulo usa a imagem de um bom soldado, também de um atleta vitorioso, e um lavrador que trabalha arduamente para ilustrar a necessidade de suportar a dificuldade, a fim de recebermos a glória eterna. Paulo, a partir do verso 11, ele diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo ele dá uma semelhança a um soldado. Paulo vai dizer, um soldado, para ele vencer a guerra, ele tem que lutar. Ele diz aqui, semelhança de um atleta vitorioso. Um atleta, para ele ser vitorioso, para ele chegar no final da corrida, para ele ganhar o seu prêmio, para ele estar no pódio, quantos meses ele teve que treinar? O soldado, para ele ganhar a guerra, quantos tempo ele ficou treinando, quanto ele lutou para ganhar? Um lavrador que trabalha arduamente para poder colher. Sabe o que acontece? Acontece que todo mundo quer ser Davi no palácio, mas ninguém quer ser Davi no pasto. Todo mundo quer ser Ana com Samuel nas mãos, mas ninguém quer ser Ana quando Penina está caluniando ela. Todo mundo quer a vitória, mas ninguém quer passar pelo vale. Todo mundo quer o oásis, mas ninguém quer passar pelo deserto. E Paulo está dizendo aqui, do soldado de Cristo: irmãos, nós vamos passar por dificuldades aqui, mas para nós conseguirmos a coroa eterna, para nós conseguirmos a salvação, se faz necessário passar por provações aqui. Se faz necessário ser preparados aqui. Eu sei, dói passar aqui. Eu sei que às vezes nós choramos porque estamos aqui. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir porque estamos aqui. Mas nós temos que pensar lá na frente. Nós pensamos, temos que olhar para a vitória. Precisamos olhar para a cruz. Temos que, porque há uma promessa acima de nós, e nós temos que confiar nessa promessa, que Ele foi, mas Ele tem uma promessa sobre nós, que Ele vai voltar para nos buscar, e nós um dia iremos ceiar com Ele. E Paulo ele ilustra isso daqui. Um soldado que vence, mas lutou para vencer. Um atleta que venceu, está no pódio, mas quantos dias correndo, se preparando para estar no pódio. É pela graça, mas não foi de graça. Aí Paulo, ele vai dar outras instruções aqui para Timóteo. Meu, cabe muito para nós hoje. Eu fiquei lendo isso daqui, eu falei, Jesus. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 16. Parece que Paulo escreveu isso daqui essa semana. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Paulo diz, evite conversas tolas e profanas, que só levam a maus comportamentos mundanos. Versículo 22, ele diz assim ó: fuja, Timóteo, de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Sabe o que Paulo está dizendo? Nos dias de hoje, com quem você tem andado? Quem é o seu amigo que você conta os seus segredos? Será que quando você está naquela roda de amigos, será que as conversas são tolas? Será que as conversas são profanas, que só te leva a comportamentos mundanos? Quem são os seus amigos? Eu em particular, meus amigos estão aqui. Se você falar para mim, Danilo, você tem algum amigo no mundo? Amigo, que você conta seus segredos? Nenhum. Eu tenho amigo? Tenho. Que eu amo de coração. Oro para que um dia eles aceitem Jesus. Mas os meus melhores amigos estão aqui. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Eu estive lá no mundo. E foi as amizades. Eu sou santo? Não. Mas foi as amizades que me levaram para as drogas. Foi as amizades que me levaram para os baile funk. Porque se eu estivesse numa roda de amigos que queriam o meu bem, eu não estaria lá. Se os meus amigos, se as pessoas que eu andasse, não tivessem conversas tolas e profanas, eu não estaria lá. Quem são os seus amigos? Selecione as pessoas que andem com você. As pessoas que andam com você, que você conta os seus sonhos, tem que ter o mesmo propósito que você. E qual é o seu propósito aqui? O seu propósito não é andar em santidade? O seu propósito não é morar no céu? O seu propósito não é servir a Cristo? Então as pessoas que você anda tem que ter a mesma visão. As pessoas que você anda dia a dia tem que estar na mesma pegada. Mas andar só com pessoas que não prestam, que vão te levar a comportamentos mundanos. Aí Paulo está dizendo, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Paulo está dizendo, Timóteo, corre. Porque as paixões da juventude são muitas. Corre que nem José correu. Foge. Se te chamar para sair, fala, não dá. Eu tenho um compromisso. Fuja, Timóteo, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, a fidelidade, o amor, a paz. Na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Selecione as suas amizades. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Pega 5 pessoas que você anda, você é a média delas. Eu falo muito de amizade aqui, porque eu sou um cara que eu gosto de amizade, meu. A pessoa para fazer amizade comigo é um dia. Eu me apego às pessoas muito rápido. Eu sempre falo de amizade. Porque as minhas amizades são as amizades que vão me levar para o céu. Os meus melhores amigos são os melhores amigos que estão comigo. Porque no dia que eu passar um problema, eu sei que estarão orando comigo. Selecione suas amizades. Estou terminando. Capítulo 3. Aí aqui, Paulo parece que ele está com sentimento. Se você pegar todas as versões, você vê que parece que Paulo está querendo... Tudo que Paulo tem, ele quer passar para Timóteo. Paulo estava para ser assassinado. Então, precisava alguém dar continuidade. Precisava alguém dar continuidade naquilo que Paulo fez. Então, Paulo diz no capítulo 3. Ele diz assim, ó. Saiba que nos últimos dias haverão tempos muito difíceis. Parece que esses dias é hoje. saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas, e ao dinheiro serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais, e serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros, e não terão autocontrole, serão cruéis, e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão-lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de pessoas assim. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, eu fui, semana retrasada eu fui na casa de uns amigos, meus padrinhos de casamento. Fomos lá comer uma pizza, e chegou um pessoal, uns amigos. E a gente entrou num debate, numa conversa. E a pessoa afirmava para mim, afirmava, que a salvação vinha pelas obras. Cadê o Douglas? Graças a Deus o Douglas estava lá para me ajudar, e o André, senão eu tinha apanhado lá dentro. Pessoas religiosas, pessoas que acham que aquilo que elas fazem vão levar elas à salvação, pessoas que acham que tanto que elas jejuam vão levá-las à salvação. Houve uma pregação hoje que o Diogo passou para nós. Pessoas que acham que o tanto que elas oram pelo terno, pela gravata, vão levá-las para o céu. Pessoas religiosas, mesquinhas, que pensam só nelas mesmas. Paulo está dizendo para nós hoje: olha os conselhos de Paulo, atravessa o tempo, atravessa as circunstâncias e chega até nós hoje. Parece que é tão contemporâneo isso daqui, escrito há 2000 anos atrás. Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não estão em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Paulo está dizendo aqui das escrituras. Paulo está dizendo, ela nos corrige, mas assim que ela nos corrige, ela nos ensina. A Bíblia é um livro que você vai achar conselho para tudo, para tudo. Eu sempre indico, lê o livro de Provérbios. Quer um livro de autoajuda? Lê o livro de Provérbios. Eu sei que os outros livros são bons, eu tenho uma coleção, eu também leio outros livros, mas lê o livro de Provérbios. Essa palavra, ela é perfeita. O Thales, ele trouxe uma palavra aqui na última vez que ele pregou. Ele vai estar aqui, tenho certeza que será uma bênção. Os 10 motivos porque eu amo a Bíblia. Ele trouxe 10 motivos contemporâneos, que está relatado na Bíblia, um livro tão antigo, mas é a boca de Deus. Então esse livro, a Bíblia, ela vai te ajudar em todas as boas obras, em tudo que você vai fazer. É um relacionamento, é o trabalho, é a família, é o seu pastor, é a sua igreja. Então a Bíblia, ela vai te aconselhar, tudo. Capítulo 4, ao qual nós lemos. Timóteo, prega a palavra, Timóteo. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Timóteo, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Timóteo, vai ter pessoas que vão, já não vão mais conseguir ouvir o verdadeiro evangelho. Timóteo, terão pessoas que já não mais vão conseguir estudar esta palavra. Terão pessoas que não vão conseguir pegar para si o texto bíblico. Então, pessoas para si que agora elas vão fazer que a Bíblia se alinhe ao seu modo de viver. Não o modo de viver dela se alinhe com a Bíblia. Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado, Timóteo. Quer a ocasião seja favorável. Quer a ocasião seja boa. Mas quer a ocasião não seja boa. Pregue a palavra, Timóteo. Paulo vai dizer a Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Irmãos, todo mundo aqui tem parentes que não estão na casa do Senhor. Todo mundo tem pessoas em volta que não ouviram a palavra do Senhor. E para onde elas irão quando Jesus voltar? Será que ela vai para o mesmo lugar que você? Será que ela vai ter a oportunidade de estar no mesmo lugar que você? Não? Não, porque ela não vive uma vida segundo a palavra do Senhor? Pode ser isso? O que que você está esperando para pregar a palavra para elas? O que você está ensinando, o que você está esperando para ler a palavra para elas? O que você está esperando para pregar? Pregue a palavra, Timóteo. Se é uma pessoa que você tanto ama, por que você não fala Jesus te ama para essa pessoa? Se é uma pessoa que você tem tanto afeto, por que você ainda não pregou para ela? Fique de pé, estourei meu tempo, Jesus. Romanos vai dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele diz assim, ó: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Creram. Como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Romanos vai dizer, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Danilo, mas eu tenho vergonha. Normal. Normal. Eu não consigo, eu travo na hora de falar de Jesus para alguém, eu tenho vergonha, eu fico acanhado. Mas você sabia que o seu testemunho é uma pregação? Sabia que devolver aquele dinheiro, aquele troco a mais é uma pregação? Você sabia que você amar o próximo? Sabia que você se doar? Sabia que você se importar é uma pregação? Porque as pessoas olharão para você e vão falar: por que ele tomou aquela decisão? Por que ela tomou aquela decisão? Porque viram algo diferente em você. Timóteo, pregue a palavra. É um texto, é um livro que tem muitas coisas. E se nós fôssemos aprofundar, olha que eu só passei rapidinho, já estourei meu tempo. Se fosse aprofundar, não dá. Mas lê o livro de Timóteo. Sabe como que eu leio o livro de Timóteo? Como se fosse Paulo falando para mim. Eu leio o livro de Timóteo, eu ouço a voz do Diogo falando para mim. Porque ele é meu pastor, meu líder. Como se fosse ele me instruindo. Como que se deve ser? Como que se deve fazer? E lembrando, Timóteo era jovem, então a desculpa não está: ah, eu sou jovem demais. Não, Timóteo era jovem. Seja valente, pregue a palavra, assuma as responsabilidades para que o reino de Deus avance. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez nesse tempo, Pai, a qual eu estive aqui. Pai, eu te agradeço, pois a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. E, Pai, que essa palavra possa fazer morada nos corações. Pai, que possamos ser igual a Timóteo, Pai. Pai, que nós possamos viver louco pela tua palavra, que nós possamos viver louco para o Evangelho, Pai. Que nós possamos nos gastar, Pai, para que pessoas possam viver. Pai, que nós possamos, Pai, mergulhar nas águas do Espírito a cada dia mais, Pai. E que nós possamos, Pai, assumir responsabilidades para que o teu reino seja avançado. Pai, que nós possamos, Pai, fazer parte de um corpo, Pai, onde a cabeça é o Senhor. Pai, que nós possamos, Pai, viver o Evangelho puro e genuíno. Pai, o Evangelho a qual Paulo pregou, o Evangelho a qual o Senhor deixou para nós. Pai, que o nosso interesse cada dia mais venha a crescer, Papai querido, na tua palavra, Pai. Senhor, obrigado. E se essa palavra, Pai, mudar uma pessoa que seja, isso para mim já é válido. Da mesma maneira, Pai, que essa palavra me tocou e me transformou em certas áreas, Pai, que possa tocar na vida dos teus filhos, Pai, e que possa fazer morada, Pai, é que eu te peço. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Amém.